Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6 horas, 2 minutos, 6 e 2, vamos acordar, hein? Tá começando Tropa de Elite, hoje, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. E a metralhadora da informação chega, mas recheada de notícia, viu?
Gabriela,
prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo a partir de agora, Tropa de Elite, pela sua Rádio Gabriela. E o oferecimento é todo especial da Casa do Carpinteiro, com tintintas, NP materiais para construção, 9 mistura e pré-moldados Guanabara. Do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Chegando pra dar bom dia pra você, pra você, pra você, bom dia pra todo mundo. A partir de agora você vai ouvir um programa diferente e de todos os programas de rádio que você ouviu por aí. Então vem comigo, porque aqui, ó, a velocidade da informação é neste programa. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, é neste programa. A metralhadora da informação é aqui neste programa.
Você quer tiro cedo já, rapaz?
É, você não colocou, eu vou atirando.
Você quer tiro? Ah, não é de metralhadora, não, mas é tiro, viu? Abaixa que é tiro, porque hoje tem muito tiro, viu, seu repórter, no programa. Hoje a gente atira porque o jornalismo investigo do Tropa de Elite, rapaz, olha, farras de diárias na Câmara de Vereadores de Ilhéus, seu repórter Marinho Santos, eu tô abismado. Eu estou abismado, viu? É,
farra das diárias na Câmara de Vereadores de Ilhéus, Ministério Público, ô Ministério Público, primeira vara da Fazenda Pública, ô doutor Alex Vinícius Miranda, é o magistrado, é o juiz que é o responsável pela primeira vara da Fazenda Pública, vai receber a visita do Tropa de Elite, tanto o Ministério Público quanto a primeira vara da Fazenda Pública, com as denúncias fundamentadas.
Você tem uma ideia, seu repórter? No programa de hoje tem vereador que pegou diária, recebeu diária, estava na cidade, na sessão. No dia da justificativa dele para solicitar a diária, ele estava na sessão. Sessão especial lá em Olivença, sessão itinerante na Estância Hidromineral de Olivença. Como é que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Rapaz, ó, sinceramente...
Você não viu nada? Teve vereador que recebeu diária em clima de carnaval, estava em Salvador.
Também. Você sabe qual foi o primeiro vereador a pegar diária nessa gestão aí? O número 1?
Diz.
001. Ó, de acordo com o ato 001 de 2021, do ano passado, a partir de agora, a gente vai estar divulgando mensalmente quanto que a Câmara de Ilhéus está gastando com diárias. Devido ao festival de diárias do ano passado, o primeiro ano da gestão do presidente Jefferson Moraes. O Nerival Reis, seu repórter, foi o primeiro vereador. E ó, passou sabe quantos dias em Brasília? 1, 2, 3, 4 dias em Brasília. Sabe quanto ele gastou? R$ 1.800. Sabe quem levou junto com ele também? O Éder Júnior, mais R$ 1.800. Sabe quanto que em fevereiro do ano passado a Câmara de Ilhéus gastou somente com diária com os dois? Só os dois pegaram diárias em fevereiro do ano passado. R$ 3.600 com os dois vereadores que foram para Brasília. Agora a gente quer saber o que foi que aconteceu dessa reunião lá em Brasília. Tem festival de diária na Assembleia Legislativa da Bahia. Assembleia, o ano passado... ficou uma parte do tempo trabalhando de forma remota. Nós entrevistamos aqui dois deputados estaduais, Paulo Câmara e o Pedro Tavares. A Assembleia Legislativa, o ano passado, trabalhou muito de forma híbrida, seu repórter, que tem de diárias. Foi para Salvador, vereador, levou assessor. Um festival de diárias em Salvador, na Assembleia Legislativa da Bahia. Teve vereador que passou, ó, 21, 22, 23 e 24 de dezembro. O ano passado, Natal, em Salvador.
É escandaloso, é vergonhoso e nós estamos com o olho aberto, outro fechado, e checando tudo, porque o dinheiro é público e o dinheiro público tem que ser prestado contas.
Pois é, e lembrando que todas essas informações a gente vai passar no programa de hoje através de dados oficiais do Portal da Transparência que tem que estar lá. Mas só que nem todo mundo vai lá, vai dar uma olhada, vai fiscalizar. Mas esse programa assume o compromisso a partir de hoje de divulgar. Divulgar quanto que é a Câmara de Ilhéus e quais são os vereadores que estão pegando diárias. Porque está um festival de dezembro do ano passado, rapaz, mais de 20 mil reais de diárias. Aí junta com novembro, com outubro, setembro do ano passado. Esse mês a gente também está checando aqui. É. Já o início de 2022, viu?
Vamos gastar, vamos gastar. É por conta do povo.
E ó, falar em gastar, a gente cobrou a devolução, né? E aí a gente está nessa missão de descobrir porque ficou zerado. Os cofres da Câmara de Ilhéus, dezembro, inclusive foi encaminhado um ofício já para a Prefeitura informando, olha, gastamos tudo, todas as despesas da Câmara de Ilhéus foram pagas e não sobrou nada. Mas, ó, de 1.800.000 reais foram gastos no mês de dezembro. Vou trazer o valor exato no programa de hoje, tem muita informação.
Gastou, ainda pagou a vidraça quebrada que teve um problema de relação sexual, sei lá como é que é. E o cara foi lá com a marreta, com o martelo, a Câmara pagou 17 mil reais. Quer dizer, a culpa não é minha, não é sua, não é de Robertinho Scarpita, a culpa é do vereador que foi o pivô de tudo isto. E a Câmara pagou. Quem pagou fomos nós, o povo.
O vereador do Popopopopo também tá pegando diária pra caramba, viu, rapaz? Tá viajando muito. Eu não vejo nenhuma ação. Eu não vejo uma matéria desse vereador.
É o vereador que o bairro Teotônio Vilela escolheu.
Ai, 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 viu? Vamos lá, seu repórter Marinho Santos, trazer a informação do tempo aqui, quinta-feira, carnaval. A Gabriela FM está preparando uma super programação aí para esse carnaval. Carnaval em casa, carnaval sem aglomeração, carnaval para a gente cuidar da saúde. E graças a Deus aí, ó, o declínio dos casos dessa variante Omicron da Covid-19, a gente vai torcer para que continue baixando.
Carnaval em casa com a Abdias de Salvador e Itassuci.
É, vamos lá, vamos trazer a informação do tempo aqui no programa.
Como vai o tempo e a temperatura?
Nós estamos numa manhã de quinta-feira em Ilhéus com céu nublado, termômetros marcando 23 graus centígrados nesse momento, podendo chegar até 31 graus. Olha que temperatura bacana, viu? Agora nós temos 13% de probabilidade de chuva, de acordo com a agência Clima Tempo. Agora vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa, o programa que soma com o time campeão de correspondentes para trazer informações dos quatro cantos da nossa região: Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida, Matheus Santos e o futebol. No nosso quadro Bola Dentro, a gente convoca quem, seu repórter?
É Denildo Braga.
A partir de agora, então, tem Tropa de Elite. O telefone da sua participação é 3675-2436 e no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Hoje é quinta-feira, dia de entrevista, dia de bate-papo no Tropa.
Daqui a pouquinho, o ex-deputado Roland Lavinho, médico, fala neste programa.
E agora, as manchetes do Tropa.
De Elite. Escondido em matagal. O Carlinhos foi localizado de posse de um revólver calibre 38 e cartuchos e drogas. Na DP, após pesquisa, foi constatado mandado de prisão.
A PPI entrega cestas básicas para servidores afastados da Prefeitura de Ilhéus.
E prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, fala sobre desenvolvimento e União na abertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores em Uruçuca.
Homicida foragido da justiça é preso com arma e drogas em Ilhéus.
E tentou com um facão aplicar goblins em pleno centro de Ilhéus. É o cara com facão, correu atrás de outro.
Ali, meu Deus.
Pertinho do anexo da prefeitura.
Olha, pesquisa eleitoral mostra cenários para governador e senador na Bahia. Ó, tá feia a situação pra base do governo aí. O Otto ontem esturrou, viu, seu repórter? O Otto tá na bronca.
Rebelião e traficante teve coração arrancado por rivais. Vou contar tudo aqui no Tropa.
E olha, os amantes e fãs da banda Calcinha Preta, muita gente aí triste, né, com a morte da Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, 43 anos, estava numa corrente de orações, mas infelizmente a Paulinha nos deixou noite de ontem, viu, seu repórter?
Eu ainda tenho aqui esse capítulo, Sindicato dos Trabalhadores do Polo de Informática de Ilhéus emitiu uma nota relacionada ao furto de aparelhos, telefones celulares.
E olha, a Câmara de Ilhéus abre precedente para pagar rescisão de assessor parlamentar. Notícia boa para os assessores aí, viu? Notícia boa, você que foi assessor da Câmara ou é assessor, tem direito a partir de agora a receber sua rescisão, porque a Câmara abriu um precedente para isso.
Esse precedente não existe. É irregular.
Mas abriu o precedente, né?
Irregular, viu?
No programa de hoje, essas e outras a partir de agora, aqui, ó, na Metralhadora da Informação. Bom dia, você!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 14 minutos, 6h14. Olha, recebemos uma nota aqui do Sindicato dos Trabalhadores do Polo de Informática de Ilhéus. E essa nota veio reiterar que com relação aos acontecimentos de festival de furtos de celulares registrados nas últimas semanas nas dependências da empresa. E positivo, a entidade sindical vem acompanhando constantemente essa lamentável situação que, infelizmente, já ocorreu também em diversas outras empresas do polo de informática de Ilhéus. E em uma reunião recente com a empresa, o sindicato solicitou uma revisão rigorosa nos procedimentos para que estas falhas não se repitam e para a segurança dos bens de seus empregados em razão de furtos ou roubos. Passamos para a mesma as ações tomadas por outras empresas que tiveram o mesmo problema. Foi a retirada dos armários dos banheiros e para uma área de monitoramento. E por fim, assim como o sindicato, a empresa também repudiou a conduta. A Positivo repudiou a conduta lamentável de quem causou estes prejuízos. Quer dizer que o cara vai lá trabalhar, o colega vai lá e rouba o telefone celular.
A gente cobrou aqui. Ainda bem que o sindicato ouviu o clamor desse programa e mandou a nota. Esse programa aqui é democrático. Da mesma forma que a gente traz a informação, a gente pode abrir sim e devemos abrir espaço para que a outra parte possa se manifestar. A gente cobrou aqui o posicionamento do sindicato. Os trabalhadores, Marinho Santos, até que foram vítimas desse ratinho lá da Positivo, que não é o ratinho Menezes, o rato que fica futucando, né, e roubando as coisas dos outros. O pessoal não tem nem tempo para tirar os novos documentos, para ir registrar uma queixa. E a Positivo se esquivou: ó, não tenho nada a ver com isso. Como que não tem nada a ver? Como é que você está trabalhando, prestando serviço dentro de um espaço? Acontece um problema e não tenho nada a ver. Não existe isso. Não existe isso. E a gente vai continuar acompanhando esse caso aí. Foram muitos trabalhadores prejudicados. E a empresa tem responsabilidade, sim. São 6 horas e 17 minutos na Bahia, 6h17. Olha, a PPI, a PLB, está lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Realizou entrega de mais cestas básicas, como vem fazendo mensalmente aos servidores afastados da Prefeitura de Ilhéus. A PPI, a PLB, ontem, dia 23, realizou entrega mensal de cestas básicas para os servidores afastados da Prefeitura de Ilhéus pelo prefeito Mário Alexandre. A ação da equipe do sindicato tem sido importante para garantir a segurança alimentar dos servidores e seus familiares durante esses anos de afastamento injusto do trabalho. Uma novela que, pelo capítulo, do último capítulo da reunião, a gente vai ver que vai continuar sendo empurrada com a barriga, seu repórter. Conquistas foram feitas, né? O processo avançou, mas nada de reintegração, nada de uma contrapartida. Inclusive, a gente sugeriu já que sentasse, abrisse uma linha de diálogo. Tem 10 trabalhadores aí que tem apenas um ano para poder se aposentar, resolver, fazer aquele PDE, o programa, né, de aposentadoria voluntária. Tem que buscar uma solução. Muitos desses servidores afastados já morreram, estão doentes, enfrentando diversos problemas. Eu queria aqui parabenizar e destacar o papel da PPI, a PLB, através de sua diretoria, de todos os membros aí, por manter Marinho Santos a entrega dessas cestas básicas. É a garantia da segurança alimentar. Ajuda e muito, com certeza. 6h18, vamos à primeira passada no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Ele sempre ligado com a gente, Ribeiro Náutica, partiu joia. Aquele abraço, Ribeiro. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Manda alô aí pra Banana d'Água, lá de Sambaituba, que não perde o Tropa de Elite. Alô, Banana d'Água, aquele abraço aí. Será que ele gosta de Banana d'Água? Pra ganhar esse apelido, hein, repórter? Deve gostar de Banana d'Água, viu?
Banana d'Água, receba o abraço do Tropa.
Receba um abraço. Carlos Gonçalves, aquele abraço pra você e toda a galera da Advai. Bom dia, Marinho Santos Scarpita, aqui é Gustavo Sodré. Avisa a todos em Ilhéus que amanhã estão descendo do aeroporto Jorge Amado pra aproveitar o feriadão de carnaval. Um alusão pros meus tios aí, Raimundo Veloso, nosso querido ex-deputado, ex-vereador Raimundo Veloso, Antônio Miguel e as primas do nosso querido amigo Gustavo Sodré, a Chica da Marmitex e a Estela Sodré. Bom dia, Marinho Santos Scarpita, avisa Coelba que tem 2 dias sem energia na comunidade de Urucutuca. Ê, danado, o pessoal não pode nem ligar o ventilador, seu repórter. Vistoso de Sambaituba, alô Vistoso, aquele abraço pra você. O Vistoso tá pedindo aqui pra avisar pra dona Coelba que no loteamento Paulo Corrêa tem mais de 4 dias que não cai água em Sambaituba. Rapaz, é bronca da Coelba, é bronca da Embasa. Então tem energia faltando e também água. Alex do Joia, bom dia dupla. Já cheguei do trabalho e já estou na escuta do Tropa de Elite, esse programa estourado em todo o Brasil. Luiz Cláudio, nosso amigo Luiz Cláudio, aí, o homem da segurança, sempre ligado com a gente. Ótima quinta-feira. Vanessa de Castelo Novo, pedindo alusão para a sogra dela, Jaqueline, e para o sogrão Jailton, na Fazenda Bonfi. E para o Vini, ligado com a gente também, hein? A dona Maria de Lourdes, ex-vereadora da cidade de Léo, sempre, sempre também. Dona Maria de Lourdes, bom dia, bom dia. Bom dia, Marinho Santos Scarpita, estou falando da Lagoa Encantada. Manda um alô para dona Nidi, Raimundo, Vitória, Esté e toda a galera da Fazenda Parafuso. Estamos aqui ligadinhos em vocês. Alô, dona Mudinha, tá tomando aquele cafezinho gostoso na caneca do Tropa, hein? Dona Mudinha, é show, seu repórter Marinho Santos.
E agora nós vamos à primeira participação no Tropa de Elite de hoje. Avenida 2 de Julho pede socorro, segurança. E quer a presença aqui nos estúdios da Gabriela FM, do Tropa de Elite, do Tenente Coronel Barreto. Alô, alô, Paulo Canapu, bom dia.
Bom dia, caro irmão. Eu venho hoje pedir a vocês que fizesse uma entrevista com o Tenente Coronel Marcelo Barreto na próxima semana, referente aos lugares públicos, principalmente aquele passeio em frente aos búzios ali, daquele restaurante dos búzios. Que ali ninguém pode passar mais, um cadeirante, nada, que há muitas mesas, muitas cadeiras. E sempre, o seu Barreto, com a prefeitura, tira aquelas cadeiras, no outro dia está de novo. Então eu gostaria de uma posição dele referente a isso aí.
Beleza, beleza. Paulo Canabu, secretário da Ordem Pública, seu repórter Mário Santos.
Eu pensei que ele ia falar sobre os arrombamentos, né, na Avenida 12 de Julho.
Falou ontem. Hoje ele já está pedindo atenção, um olhar especial aí, que é de responsabilidade da Secretaria de Ordem Pública organizar. Tem locais em Deus que não existe mais passeio. O pessoal ocupou a área do pedestre. Você tem que ir para a rua pra passar aí de um lado pro outro, tem que ir pra rua.
Aí tem que entrar em ação o código de postura do município.
Já fica o convite aí, vamos agendar, viu, Paulo Canapu, esse bate-papo com o nosso
Tenente-Coronel Marcelo Barreto.
Marcelo Barreto, atual secretário aí da Ordem Pública do município de Ilhéus. Olha, pessoal que tá aqui pedindo alusão pra gente, o Antônio Selma, lá de Serra Grande, né, um alusão aí pra turma 10 da Serra Grande. Daqui a pouquinho tem o Matheus Santos chegando com a informação de Uruçuca. Ontem teve abertura. Próxima semana também, na próxima quinta, vamos trazer o Moacir Leite Júnior, repórter.
Teve em Brasília. É uma tentativa do Tropa de Elite de trazer aqui ao vivo o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, na próxima quinta-feira, tá vendo?
Beleza, então. Olha, nós estamos fazendo um levantamento a partir de hoje. Todos os meses a gente vai trazer os dados de quanto que a Câmara de Ilhéus está gastando com diárias. Pesquisamos ontem e ficamos assustados com o volume de diárias, a farra das diárias na Câmara de Ilhéus. É uma coisa legal? É. O vereador, ele tem direito a diárias, vai se deslocar, tem... Agora, por exemplo, você acredita que eu achei no portal da Transparência, você, amigo ouvinte, diária para Inema... Inema pertence a Ilhéus.
É município de Ilhéus.
Distrito de Ilhéus, o mais distante. Tem diária para ir para Inema, seu repórter?
Isso aí não pode.
Tem diária para ir para Inema. Eu queria, inclusive, saber quem é o controlador geral da Câmara, viu? Porque controle interno tem que atuar aí nisso, rapaz. Porque a contabilidade está comendo coco danado. Se a contabilidade, a empresa é de Itapetinga.
A empresa de Itapetinga, a somatória é diferenciada, porque aqui tem a JA Contabilidade 2 mais 2, 4. Fica no segundo andar do edifício de Paranaguá, viu?
Nós temos tantos contadores profissionais aqui em Deus, né? Tantos profissionais. Escritórios de contabilidade, eu fico sem entender por que a gente manda tanto dinheiro de Ilhéus para fora.
Contratar uma empresa lá em Itapetinga.
Né? Tantos profissionais bons aqui, mas a gente vai trazer essa informação já já. Matheus Santos vem chegando, primeiro giro regional aqui no nosso programa. E você manda mensagem para a gente, 739-8829-1029, no WhatsApp da Gabi. E o telefone da sua participação, 36752436. E hoje é quinta-feira, hoje tem entrevista no Tropa, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, para trazer informações da nossa querida Uruçuca. Mas antes, deixa eu abraçar aqui o Elias Neto, que tá sempre dando aquela carona pra gente. O pessoal da Mata Velha, os tios do Matheus Santos, muito obrigado pelo carinho. E o pessoal do Curisco, né? A dona Ivone, Gabriel, a dona Dilma, um abraço pra essa turma, tá? A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Administração, iniciou na manhã de terça-feira a realocação dos feirantes do mercado municipal para a estrutura que os abrigará durante o período da reforma. Neste primeiro momento, estão sendo transferidos para a estrutura os comerciantes que atuam na venda de farinha, frutas, verduras e carnes, para que a reforma possa ser iniciada. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, reforçou a importância dessa reforma para os comerciantes, bem como fez questão de lembrar que seu compromisso com os feirantes permanece de pé. A reforma do mercado municipal é uma realidade e contemplará não somente a estrutura superior, mas também da parte inferior de todo o mercado, incluindo áreas do entorno. Mais cuidado, mais qualidade na venda de produtos, mais amor por Uruçuca. E você, amigo ouvinte do Tropa de Elite da Gabriela FM, você já conhece o projeto Mulheres Mil? Pois é, a Prefeitura Municipal de Uruçuca, por meio de suas secretarias, com o apoio do Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca e da Câmara de Vereadores, está realizando o projeto Mulheres Mil, uma iniciativa gratuita que visa capacitar mulheres que atuam na limpeza pública em diversos cursos, por exemplo, produção de iogurte artesanal. O curso de produção de iogurte artesanal começou desde a última terça-feira no Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca, com um grupo de mulheres já selecionado. E haverá não somente outra turma, como também outros cursos como manicure, design de sobrancelhas e cabeleireiro. Esteve ontem também no ponto de cultura Saulo Gomes, mais uma vez com um retorno para os pacientes, o Dr. Yuri Dias, ele que é farmacêutico, especialista em feridas e curativos, onde ele foi surpreendido com o avanço que teve nas cicatrizações dos pacientes que lá o procuravam, que foi no ponto de cultura Saulo Gomes. Com informações de Uruçuca, Matheus Santos, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Bom dia, amanhã não, amanhã é sexta-feira, amanhã não tem tropa, não, rapaz. A gente só volta na quarta-feira de cinzas agora, viu, Matheus Santos? Um abração para você, já, Nath Almeida. Tem também o Paulo José e ainda Manoel Messias no nosso programa, viu? Já, Edenildo Braga chegando. Sai daí não, é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta até as 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, com tintas, NP materiais para construção, 9 mistura e pré-moldados Guanabara. Tá na hora, tá na hora. 6h29, bom dia você.
Vem pro verão mais quente de todos. Gabriela.
Pois é, verão bem gostoso aqui na Gabi, viu? Olha, deixa eu dar um recado aqui dos pré-moldados Guanabara. Pré-moldados Guanabara, tudo em blocos, vedação e estrutura. Frete incluso na cidade de Ilhéus, confira as nossas ofertas. Bloco vedação 9x19x39, 2,10 a unidade. Calha estrutural 9x19x39, 2,99 a unidade. Piso intertravado de concreto retangular 10x20x6, R$54 o metro quadrado. Pré-moldados Guanabara, construído no futuro. Você liga 739-9844-2309. Qual o destaque da volta, seu repórter?
Olha, Scarpeta, durante rebelião em penitenciária, traficante teve coração arrancado por rivais. Eu vou contar no Tropa de Elite.
Sai daí não, viu? É rapidinho.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 pra você, tem gente na linha. 6h36 na Bahia. Alô, alô, bom dia. Alô?
Alô?
Oi, quem tá falando?
É o Elton.
Elton ligou pro Tropa de Elite, seu Marinho Santos.
Elton tá na tapera, preocupado, porque prefeitura até agora nada e a ladeira continua interditada. Fala, Elton.
Bom dia, Marinho Santos. Escapita aí.
Bom dia.
Rapaz, eu quero fazer essa denúncia, eu não tô nem fazendo denúncia mais. Tem mais de um ano avisando sobre essa ladeira aqui, que o ônibus tá em tempo de virar, cair. E aí, o que foi que aconteceu? Com aquela chuva que deu, caiu um pouco do barranco. A prefeitura, o pessoal da rua, interditou a rua. Já tem mais de 8 meses a ladeira interditada. Aí fica os guardas da prefeitura lá embaixo, se subir de moto, eles multando para ganhar dinheiro, não sei porquê, já se ganha por comissão. E ninguém ajeita a ladeira, e a do Malhado se acabando. Daqui a pouco a gente vai ter que subir aqui para Tapera aqui, ou de avião ou de helicóptero, porque não está de como descer mais. Mas tá ficando complicado, parece que a cidade parece que tá entregue. Esse secretário de obra parece que não enxerga não, cidade não. Essa equipe de Maranhão tá deixando a desejar, rapaz. Não sei o que tá acontecendo, não.
A ladeira da Conceição tá um buraco aqui, um buraco ali, os paralelos estão soltos. A outra ladeira que vai acontecer uma chacina lá na frente, E Deus ajude que não aconteça. É mais do jeito que está, meu amigo. 8 meses interditado, a prefeitura vai no local, não consegue resolver o problema. O Átila empurra com a barriga, o Átila dócil, secretário preguiçoso. Não faz nada, isso leva até certo ponto e para. Toda obra dele é assim.
Rapaz, eu tô envergonhado com essa equipe de Marão. Nunca vi, acho que tá querendo... Que ele não seria mais nada, nem vereador ele vai conseguir ser aqui mais. Do jeito que eu tô vendo aí, tá feio pra ele. Horrível. Eu sou de esse, tô passando vergonha, cidade cheia de buraco. As pessoas invadindo a calçada, as ladeiras tudo se acabando, e Marão parece que tá no mundo da lua. Agora tá querendo fazer o festival do Maiado, não sei de que é aquele palanque bonito que estão fazendo lá, gastando dinheiro.
Ali não,
toma
ali,
vergonha na cara.
Ali é do
toma
governo. Vergonha na cara. O Elton. Oi. Aquele palanque ali é do governo da Bahia que tá gastando dinheiro em plena pandemia com o negócio de um evento aí, agora. Não é da prefeitura não, viu?
Certo.
É do governo do estado. O Rui Costa fica dizendo que não pode e tá bancando, fique, gastando dinheiro.
Fique em casa.
Eu não quero sair de Deus. Eu não quero dinheiro sair de Deus. É um bando de incompetente.
Tá na
e
broca.
A equipe que tá por trás dele, pior ainda.
Beleza, não, então, pai, Elton.
Tá bom, valeu. Obrigado aí pela audiência aí.
Um abraço pra você. Mais. Obrigado pra você.
Agora,
valeu,
Escarpita, esse rapaz, eu não tenho nada contra ele, não. Eu tô falando que ele ganha dinheiro da prefeitura.
Qual, rapaz?
Esse secretário Átila Dócio.
Átila.
O Átila ganha e ganha muito bem da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Está blindado. Não tem condições de trabalho. Não estão dando condições de trabalho a ele, é isso? Ele abre a boca e fala. Ou então perde o boné e sai. Agora ele tá ganhando dinheiro e não executa daquela forma que o povo precisa que seja feita as coisas, as obras.
É, rapaz, é complicado, viu? Olha, no dia 4 de outubro do ano passado, a Câmara de Vereadores de Ilhéus nomeou um coordenador de informática e tecnologia, João Vicente Suzarte Oliveira Simões Silva. Atenção, atenção. Cadê os órgãos de controle externo, rapaz? João Vicente Suzarte Oliveira Simões Silva. Você precisa ir trabalhar. Você foi nomeado no cargo aí de coordenador de informática e tecnologia. O pessoal nunca te viu na Câmara, rapaz. Agora o salário cai todos os meses. Seria fantasmas também na Câmara de Ilhéus, seu repórter Marinho Santos? Atenção, presidente! Atenção, presidente, aí o espaço fica aberto aqui, viu, presidente? O espaço fica aberto para suas explicações aí. A gente quer saber. João Vicente Suzarte Oliveira Simões Silva, coordenador de informática e tecnologia da Câmara de Ilhéus. Ninguém sabe, ninguém viu, lá nunca apareceu, seu repórter. Fantasmas? De novo esse negócio de fantasma? De novo a Câmara de Ilhéus com essa questão de fantasmas?
Tá recebendo sem trabalhar, fica difícil, viu?
O espaço tá aberto.
Vergonhoso isso aí, viu?
Espaço tá aberto. Coordenador de Informática e Tecnologia, João Vicente Suzarte Oliveira Simões. Atenção, Ministério Público, pelo amor de Deus. Na próxima semana vamos estar fazendo uma visita lá no MP.
Saudades,
o promotor.
Quando a gente fala aqui de Ministério Público, a gente lembra e muitas saudades do promotor Frank Monteiro Ferrari.
Esse rapaz, ele foi nomeado, Marinho Santos, através da portaria 112 de 4 de outubro do ano passado. Mas ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu por lá, nunca apareceu. Tá certo?
4 meses, vai fazer, viu?
Ninguém sabe, ninguém viu.
É, vamos ao Sol e Mar?
Vamos lá.
É Sol e Mar, ele quer falar, quer dar bom dia pra você e pra mim. Alô, alô, Deodato, bom dia.
Bom dia, Marcos Santos. Bom dia, Escarpita.
Bom dia, Deodato. Tava com
é um
saudade
prazer
de você,
muito grande de rever, contar, falar com vocês. Porque ainda não tô morto. Eu parei um pouco de falar, porque problema das minhas condições aqui de falar. Através do aparelho.
Deodato, fica paradinho no lugar aí, Deodato, para a ligação ficar boa. Tá fugindo, fica paradinho no lugar aí.
E aí, tá ouvindo?
Tá, agora sim. Fica paradinho, quietinho aí, você fala com a gente.
Beleza, puro. Então é um prazer muito grande rever, novamente falar com vocês. Estava achando que eu precisava ir lá no Banco da Vitória, mas foi por... Então eu quero agradecer essa campeã, que é a rádio Gabriela FM, de comunicação, e vocês também. Deveria ter mais, que não precisa mais, o povo está consciente que tivesse mais um Marinho Santos e um Escarpita, e mais um, a fazer quatro. Aqui, Ilhéus seria bem melhor, mais melhor, mas infelizmente tem vocês dois, vocês batem com razão, são os homens do porreto. E aí, é isso aí. Então eu quero parabenizar vocês, dar um alô também para o Soimar, que precisa ter muitas coisas boas aqui também, conforme o rapaz falou aí, da 2 de julho, que a 2 de julho nós precisamos de ter uma lei da Indonésia aqui no Brasil. Que você vê que a 2 de julho está largada ali, que ninguém pode passar acima de 7 horas da noite, que é atacado por os vândalos, que está morando aonde? No ponto estratégico, que realmente é o lugar, que é o cartão postal de Ilhéus, é onde é o Ministério do Trabalho. O casarão ali está tomado de malandros e Ilhéus em peso.
Está complicado, mas, Deus.
É complicado, né? Mas é o seguinte, de qualquer forma, nós já batemos aqui muito nos animais soltos e está continuando solto aqui no Soimar, mas a gente esperamos para a justiça, né? A justiça vai dar um jeito nisso aí.
Foi protocolado aí na defensoria para que a prefeitura assuma essa responsabilidade aí da fiscalização dos animais soltos, viu?
É verdade, é verdade. Então, eu só tenho mais a agradecer vocês, o tempo é pouco. É, eu estou primeiro, esse tempo todo sem falar com vocês, estou falando hoje, então eu quero agradecer muito aqui, agradecer vocês dois, que são pessoas que leva a coisa séria para a informação do povo, e é isso que nós precisamos, é informação e execução por parte das autoridades. Verdade. Então, muito obrigado,
um abraço,
bom dia.
Um abraço, o Deodato fala que o Tropa de Elite nós somos homens do porrete, né, seu repórter? Porrete. Ele faz lembrar o Gerdão Rosário, que é o homem da marreta.
Marreta! Aqui é porrete, né, Deodato?
Um abraço pra ele, que tá sempre ligado com a gente também, né? Gerdão Rosário, aquele abraço. Vem com a notícia, porque daqui a pouquinho, bola dentro com o Edenildo Braga.
Preste atenção, Daniel Pereira dos Santos, vulgo Cominho. O Cominho foi uma das 6 pessoas que foram assassinadas. Rebelião na penitenciária Lemos de Brito, em Salvador. O Cominho, que estava preso sob acusação de homicídio, teve o coração arrancado pelos rivais. Cominho era líder da segunda maior organização criminosa do país, o Comando Vermelho. Foi brutalmente assassinado pelos rivais da Tropa A. Até um certo momento, o Comando Vermelho, a Tropa do A e a Catiara conviviam no mesmo espaço, mas o crescimento do número de integrantes do Comando Vermelho levou o líder da Tropa A, o Porquinho, a comandar uma execução dos adversários. Então, para escapar da execução, Cominho e outros presos ainda tentaram fugir pela porta da frente do presídio da penitenciária Lemos de Brito. Foram impedidos por um policial penal que estava em uma guarita. No mês de março de 2017, a justiça condenou Cominho a 164 anos de prisão pela chacina que ocorreu no mês de agosto de 2014, no bairro Peripiri, lá em Salvador. Então, na ocasião, 6 pessoas foram assassinadas e 2 saíram feridas lá na rua do Guiné, localidade conhecida como Congo. Então tá aí, Daqui a pouquinho eu volto neste programa, mandando um abraço ao meu amigo Itamar Alves, no Alto do Amparo. Eu volto falando do prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, e que falou sobre desenvolvimento e união durante a abertura dos trabalhos na Câmara de Vereadores da cidade de Uruçuca.
É, e daqui a pouquinho então vamos para mais um giro regional. Olha, ontem, manhã de ontem, a guarnição do primeiro pelotão da 70, seu repórter, se deslocou até a rua Luiz Gama para cumprir um mandado de prisão por homicídio em desfavor de indivíduo com iniciais CTM.S. Ao chegar no local, foi dada voz de prisão ao procurado e com ele encontrado uma arma e drogas. O indivíduo e as drogas, né, juntamente com a arma, foram apresentados na sétima corpinha. Matéria lá no nosso site, programatropadeelite.com.br.
Scarpe, nessa matéria aí já tem o nome dele aqui.
É.
O Carlos Thiago Martins Souza Souto Silva, vulgo Carlinhos. É, mandado de prisão.
Mandado de prisão aí, né?
Condetita tá preso.
Primeiro pelotão da 70. Agora sim, Edenildo Braga vem chegando. E daqui a pouquinho tem entrevista. Médico Roland Lavini fala no Tropa de Elite. Hoje o Roland tá realizando uma live, as sequelas da Covid. Roland, que é médico, deputado, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vereador de Ilhéus. Então vai ser uma entrevista muito bacana daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. Edenildo Braga, você está sendo convocado, hein? Tá no ar.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Final da Recopa Sul-Americana, num jogo bastante movimentado. Tô com Palmeiras em 2-2. E agora a final da competição vai acontecer na próxima semana.
Foi o que aconteceu com o Edenildo, rapaz.
Libertadores da América. O América Mineiro estreou com o pé esquerdo jogando ontem diante do Guarani do Paraguai. A equipe mineira perdeu pelo placar de 1-0. Para avançar à próxima fase, o Coelho terá que vencer o adversário jogando fora de casa no próximo encontro. Campeonato Carioca. Em um jogo convincente, a equipe do Flamengo bateu o Botafogo pelo placar de 3-1. O Flamengo, que vinha de derrota no último domingo para a equipe do Atlético Mineiro, se reabilitou e conseguiu a vitória pelo Carioca diante da equipe do Botafogo, placar de 3-1. A bola rolou ontem na Copa do Brasil com várias surpresas. Por exemplo, o Tum-Tum venceu o Volta Redonda por 4-2 e conseguiu a classificação. Também conseguiu a classificação o Azures, vencendo o Botafogo de São Paulo, placar de 1-0. O Asa foi eliminado para a equipe do Cuiabá, 2-0. O Salgueiro perdeu para o Santos por 3-0. O Peixe conseguiu a classificação. O Glória bateu o Brasil de Pelotas por 1-0 e está na próxima fase. O mesmo acontecendo com o Tocantinópolis, que venceu o Náutico pelo placar de 1-0. O Atlético de Lagoinhas lutou muito, mas ficou no empate com o CSA em 1-1. E o CSA é quem está na próxima fase. O Cruzeiro, jogando em Sergipe, goleou a equipe sergipana pelo placar de 5-0 e classificou-se para a próxima fase. O Maitá venceu o Brasiliense por 2-0, mas a equipe de Brasília conseguiu empate e também a sua classificação. A bola vai estar rolando hoje, Copa do Brasil, Nova Iguaçu e Criciúma, Fluminense do Piauí e Oeste, São Raimundo e Manaus, Bahia de Feira e Curitiba, Campinense e São Paulo. Na Copa do Nordeste, 21:30, Bahia e Sampaio Correia, Sport e Botafogo de da Paraíba, confirmando Copa do Nordeste 21h30, Sport e Botafogo da Paraíba. Ontem, mais uma rodada no futsal de Uruçuca. Na quadra da Praça Gilberto Moura, tivemos dois jogos. A equipe do Atlético venceu o Barcelona por 6-4. Já a equipe do Bahia da Vila se reabilitou, venceu o São Paulo pelo placar de 3-1. Hoje, mais uma rodada, a partir das 19 horas. Quadra da Praça Gilberto Moura, Campeonato de Futsal, Uruçuca, Estação e Serra Grande, Irmandulce e Chapecoense. No finalzinho, um abraço aqui para dois amigos ligados sempre no Topo de Elite da Gabriela FM, Valmir Chaves e também o professor Marlon Pereira. Ambos sempre ligados aqui no Topo de Elite, ouvindo a nossa participação também e, é claro, acompanhando aí a programação da Gabriela FM. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite desta quinta-feira. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro do Suca.
Valeu.
Para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu.
Um abraço.
Um abração. Bom dia. Feliz Carnaval, Edenildo Braga. A gente se encontra na quarta-feira de cinzas, hein? Com mais uma edição do nosso
Bola Dentro.
É, 18 horas tem mais esporte na programação da Gabi Gabriela Esportiva. Tony Café e Zé Maria. 9. Daqui a pouquinho entrevista, seu repórter Marinho Santos. Vamos dar aqui uma passadinha no nosso WhatsApp, mandar um alôzinho pra turma 10 aqui que tá curtindo a gente. Olha, bom dia, comandantes, tropa de elite pegando a carona aqui na fala desse rapaz que falou sobre as ladeiras, viu? A ladeira do Mambape nem se fala, praticamente 5 anos e nada. Nessa hora que ele pede, ele adora essa música, rapaz. Deixa eu tocar a música dele aqui, ele adora essa música. A música. Vou dar. A música é essa aqui, né? Tô nem aí, tô nem aí. Questão das ladeiras! Ei, danado! Jorge. Ai, viu? Um abraço pra você, viu, Jorge? Lucidalva tá lá em São Paulo ligado com a gente. Ariel, da região do Santo Antônio, ligado com a gente. Melhoras aí pro paizão do Ariel, viu? Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Peço por gentileza a divulgação. Hoje é aniversário de N, moradora da Avenida Itapitanga, na cidade de Quaraci. E amanhã, sexta-feira, dia 25, a Vila Juerana, em Ilhéus, Bahia, Brasil, né? Tá em festa, aniversário do nosso querido Cipa, rapaz. Um abração aí, viu? É, seu repórter, aniversário da N hoje, moradora lá de Quaraci, e amanhã o Cipa faz aniversário Juerana. Vai ter o festival do quê? Do Guaiamu pra galera, dos aniversariantes?
É, Cipa vai receber o abraço do Valdevan, o irmão dele, e da Anitta. Anitta disse que você falou com ela na Praça do Eduardo.
Falei.
Ela ficou olhando depois de você andando. E ela disse, quem é esse rapaz? Aí depois ela, agora já sei que foi o Robertinho Scarpita.
Anitta, um abraço. Ludiane também tá dando bom dia pra gente. Olha, Marinho Santos e Scarpito no Cutuca. Nós estamos sem água. Pede pra Embasa aí, viu? Olha, Scarpito e Marinho Santos. Gostaria de saber como vai ficar os horários dos ônibus segunda-feira e terça-feira, já que as escolas estaduais irão ter aula normal. Rapaz, não vai ter. O comércio tá fechado. E o colégio informou o Marinho Santos, dias 28 e 1º e 2 de março haverá aula normalmente conforme o decreto do governo do estado. E aí o pessoal está informando aqui que as atividades seguem normais nas escolas da rede estadual. Comércio não funciona nem segunda nem terça, agora vai ter aula. Como é que vai ficar a situação dos ônibus aí? Se a gente puder colocar, inclusive, o Serpa hoje no programa, né, para falar sobre isso aí, viu, Serpa? Você que está sempre ligado, tenta o contato com o pessoal das empresas aí, o Joca ou o Bahia, né? O Joca da São Miguel, o Bahia da Via Metro. A gente precisa falar sobre essa questão do transporte na segunda e terça-feira da semana que vem, porque o comércio não vai estar funcionando. O comércio vai estar tudo fechado, seu repórter. Mas as escolas vão funcionar. Eu acho que o Rui deveria... Esse decreto aí deveria seguir. Se não vai ter comércio aberto, a turma poderia ficar também em casa, né? Agora a aula, como é que fica aí?
Você fala de escolas, a escola municipal do Distrito do Coto está completamente abandonada. A obra pela metade começou não terminou, desde o mês de outubro começou, deu início e parou, o mato tomando conta. Eu falei distrito do Coto, e quando você fala que Rolando Lavigne foi deputado federal, foi deputado estadual, foi vereador em Ilhéus, o médico Rolando Lavigne também foi médico voluntário do Galícia, o time do Galícia, lá no, o time do Galícia, time lá de Salvador. Galícia,
Salvador, né?
É lá do Parque Santiago.
Ele assumiu do Galícia ou não existe mais?
O Galícia, Roland, eu acho que ele é torcedor do Galícia, viu, Escapito?
Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo. Pessoal do Condomínio Vitória 1 tá pedindo a presença aí da 69. Diz que a droga tá rolando solto lá no Condomínio Vitória 1. Bom, até às 8 tem Tropa de Elite no oferecimento todo especial, mas todo especial mesmo aí da Casa do Carpinteiro. Vende barato de janeiro a janeiro com Tintintas, duas lojas na Menina Itamora, e vem aí com Tintintas na Zona Sul. NP Materiais para Construção, toda além de material elétrico, hidráulico e parafusos, na Avenida Ferroviária, no bairro do Iguape. Nove Mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E também, Pré-Moldados Guanabara, no quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivença. Já a gente volta, já tem entrevista.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora. 7h11 na Bahia, mandar um bom dia ao nosso querido João Aníbal, se recuperando aí de uma cirurgia, um abração aí, né, Marinho Santos, figuraça, João Aníbal.
João Aníbal, que também é advogado, além de ser contador, um dos bons contadores
daqui. Um abração. Bom, hoje é quinta-feira, hoje é dia de entrevista, a gente vai bater um papo a partir de agora com ele, médico, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vereador da cidade de Ilhéus, e hoje está fazendo uma live muito interessante sobre essa questão da Covid. Vamos dar bom dia aí ao nosso querido Rolando Lavigne. Bom dia, Rolando, seja bem-vindo ao Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Para mim é um prazer muito grande estar nesse programa líder de audiência aí na nossa região. Fico muito feliz com a oportunidade que vocês me dão. Eu quero preliminarmente agradecer ao Alderico Júnior por essa oportunidade, para ele que um grande abraço. Continue a luta aí, que a gente está caminhando no sentido de melhorar cada vez mais as condições aí da nossa cidade, da nossa região. Estou à vontade para as perguntas de vocês.
Bacana. A gente começa justamente perguntando a expectativa para essa live que você vai fazer hoje, as sequelas físicas e psicológicas do pós-Covid. Fala um pouquinho para a gente aí.
Bom, Escarcita, nós vamos fazer essa live hoje no sentido de mostrar para as pessoas o sofrimento dos nossos pacientes, dos médicos que acompanha esses pacientes e também das famílias, né? A gente sabe que é uma doença extremamente grave e veio no sentido de destruir a humanidade. Nós médicos, apesar da luta, da dedicação, ainda sabemos muito, muito pouco sobre essa doença. Eu acho que a ciência vai avançar muito. Há a possibilidade de outras variantes surgirem, mas, graças a Deus, com o advento da vacina, a gente tem percebido que os casos têm ficado menos graves, e os casos que têm chegado ao UTI nesse momento são aquelas de pessoas que não se vacinaram. Portanto, é importante que a gente continue se vacinando. Se tiver a terceira, a quarta, a quinta, a sexta dose, vamos tomar, porque realmente é isso que faz a proteção da nossa vida. Então, a live de hoje à noite, eu queria convidar às 20 horas no @Roland_Lavigne. Nós vamos estar abordando esses aspectos, desde a entrada do paciente na UTI, o sofrimento que foi para nós médicos, a falta de medicamento antes do mundo inteiro, como ocorreu na primeira onda, depois os aspectos psicológicos do próprio paciente, do médico que está cuidando, e de toda a equipe que está cuidando daquele paciente, e da família. A família é um dos aspectos que mais sofre com o doente internado com Covid, porque não pode visitar, não tem as informações de maneira fidedigna, E a gente sabe que a família é a parte mais importante na recuperação de qualquer pessoa que está internada na UTI. E no caso do Covid, o paciente não pode ser visitado por conta de contaminação. Então, isso é um aspecto muito negativo e, de certa maneira, dificulta o tratamento dessas pessoas. Portanto, quero convidar todos, não é uma live para médicos nem profissionais de saúde somente, é uma live para todo o público, entendeu? Porque a gente vai falar de todos esses aspectos que eu considero fundamentais, até para a gente se preparar para futuras ondas se vierem, espero que não, para que a gente tenha uma compreensão melhor do que ocorre com a doença Covid-19.
Doutor Roland Lavigne, eu gostaria de aproveitar essa entrevista para te agradecer de público, agradecer ao doutor Heitor, também do Hospital de Ilhéus, o Rodrigo, o Heraldo Santos, que fica ali também, o Chiquinho, toda a equipe do Hospital de Ilhéus, que quando eu estive internado, e eu lembro-me muito bem quando você chegou à beira da cama e falou assim, ó, eu nem sabia que era você, que estava todo cheio de máscara. Foi quando eu chamei a enfermeira e perguntei, quem é esse médico? Você falou, ó, você vai ter que se adequar ao respirador aí, ó. Esse respirador aí vai ser seu amigo, seu irmão. Você se junte a ele, porque se você foi entubado, e qualquer um foi entubado, tem 80% de chance de morte. Eu vou repetir, e repetiu. Eu falei 80% de chance de morte. Então aqui os meus agradecimentos a toda a equipe do Hospital de Ilhéus. Eu tive muita sorte. Deus me deu uma nova chance e alguns não tiveram a chance que eu tive. Mas Deus me proporcionou me dar esta nova chance e os meus agradecimentos através dessa entrevista ao Dr. Roland Lavigne. Um abraço, viu, doutor?
Ô Marinho, você foi um paciente muito comportado, entendeu? É verdade que a nossa equipe lá no Hospital de Ilhéus, liderada por nosso colega Heitor e também nosso colega Nilson, é uma equipe brilhante. A gente se preparou muito para o tratamento da Covid e o Hospital de Ilhéus, graças a Deus, eu falo isso com muito orgulho, tem a menor taxa de mortalidade do tratamento da Covid no estado da Bahia. Veja o que a gente se dedicou, o que a gente pôde fazer pelos nossos pacientes. Esse índice foi alcançado com muita dedicação, com muita luta, com muito sofrimento, mas nós estamos muito felizes por ter alcançado isso. Com relação a você, eu queria dizer que você foi um paciente muito comportado, entendeu? Que obedeceu todas as ordens médicas e fisioterápicas, e quando o paciente suporta o que a gente chama de ventilação mecânica não invasiva, que é uma ventilação que nós fazemos para não precisar entubar o paciente, a possibilidade dele não ser entubado fica muito maior. Agora, com relação à mortalidade que você comentou aí, isso é um mito, né? Não é bem assim, o paciente foi entubado, tem chance de 80% de morrer, não é assim. Não é por conta da intubação, é por conta da gravidade da doença. O paciente que chega a ser intubado é porque realmente ele está muito grave. O oxigênio dentro do sangue dele está muito baixo. Então, associado às comorbidades que você não tinha, que outros pacientes têm, como diabetes, obesidade, hipertensão, às vezes insuficiência cardíaca, isso leva a dificuldade do paciente sair da ventilação mecânica, e esses que têm muitas comorbidades, em especial a idade avançada, terminam por falecer. Pra você ter ideia, nessa última onda aqui no Brasil, basicamente as pessoas que acima de 70 anos foram as vítimas dessa terceira onda da Ômicron, e as pessoas que tinham uma, duas ou três ou mais comorbidades associado à não vacinação. Portanto, eu reitero de que a vacina veio para salvar a humanidade, seja ela qual for, tá certo? Toda vacina, como a gente diz sempre, vacina boa é a vacina no braço. Então, a gente tem que ficar atento para vacinar os nossos idosos, que por acaso não tenham sido vacinados ainda, e vacinar nossas crianças.
mesmo sendo as crianças uma faixa muito baixa de internação em UTI e de mortes, as crianças são vetores para a doença dentro das suas famílias. Se elas estão vacinadas, elas transmitem menos e, por conseguinte, a gente vai ter menos doença. Mas eu fiquei não feliz por tratar de você, Marinho, mas por você entender os processos dentro da UTI. Você vê que a dificuldade é muito grande, tá certo? Mas você foi um paciente muito comportado e, graças a Deus, você ficou bem, porque logo no pós-Covid você tomou as medicações que eram necessárias que se tome, como anticoagulante, tá certo? Então, sinta-se feliz por você ter sido um belo paciente para a gente cuidar de você.
Doutor Rolando Lavigne, deixando agora o doutor Rolando Lavigne, o médico, e partindo agora para o Rolando Lavigne, político. Você é um político experiente, foi deputado federal pela nossa região, foi deputado estadual e também vereador da cidade de Deus. Como é que o político Rolando Lavigne está avaliando esse quadro atual na corrida para o Palácio de Ondina?
Olha, Carpito e Marinho, eu acho que o ciclo do PT na Bahia está se findando. Como toda e qualquer eleição, a gente sempre observa de que a população vem votando e chega um determinado momento e a população começa a fazer reflexões de que, bom, eu poderia ter alguma coisa melhor do que está aí. Isso aconteceu no passado, quando o próprio Antônio Carlos Magalhães, o pai, governou a Bahia por cerca de 20 anos. Aí depois veio o PT, que já está aí há 16 anos, e observo que o pessoal começa a cansar. E esse cansaço dá a possibilidade da gente ter na Bahia novamente o Carlinhos, dessa vez através de ACM Neto, tá certo? Que foi um brilhante deputado federal, que foi um brilhante prefeito da cidade de Salvador e um líder político nato, entendeu? Jovem, que tem muito a oferecer para a Bahia. E com a influência que tem a nível nacional, eu tenho certeza que a Bahia vai voltar a ser um dos destaques nacionais na política, porque é um estado que tem o quarto eleitorado do Brasil, é o quarto PIB também do estado do país, e, portanto, eu vejo que a ACM Neto, que se encontra nesse momento na frente nas pesquisas, deverá ampliar, porque ele vai começar a ir para o interior, ele começa a buscar lideranças que apoiaram o carlismo no passado em tantos municípios da Bahia. Eu sou uma dessas pessoas, eu estou aqui em Salvador exatamente para atender um convite de ACM Neto no sentido de apoiá-lo aí na região sul da Bahia, para que ele possa ampliar ainda mais a sua vantagem aí no sul da Bahia. E pensando em todas as possibilidades, há a possibilidade, depois dessa conversa que nós vamos ter, de uma candidatura nossa a deputado federal, na qual a gente vai entrar no processo no intuito de ajudá-lo potencialmente. E eu, graças a Deus, ainda gozo de um bom conceito em todos os municípios que eu fui votado no passado, tá certo? Tenho grandes amigos e acho que eu posso contribuir muito no sentido de ajudar na eleição de ACM Neto para o governo do estado. Essa região conta com tantas outras lideranças importantes e eu queria destacar aqui a liderança do Valderico Júnior, que demonstrou nas urnas estar apto para continuar nessa luta. Também do lado de Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto, e que, portanto, a gente tem uma sinergia nesse momento para a eleição de Neto. E quero crer que isso vai ser possível, porque, apesar da administração razoável que faz o atual governador, a gente percebe que o povo, que sempre clama por mudanças, está nesse momento pensando com muita propriedade em mudar os rumos da Bahia, e dessa vez com a Semi Neto, um jovem político de projeção nacional que merece a nossa atenção e a nossa dedicação.
Doutor Roland Lavigne, diante da sua vasta experiência, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do governo do colega médico doutor Mário Alexandre frente ao governo do município de Ilhéus.
Veja, meu colega Marão, Marão é um populista, né? Um médico que as pessoas realmente gostam muito dele. Eu, como colega, gosto muito dele, tenho uma afeição muito grande por ele como colega, tá certo? Agora, acho que ele precisa melhorar a sua administração em vários aspectos, através da melhoria dos seus quadros de recursos humanos. Veja, Marinho Scarpita, Ilhéus é uma cidade, um município muito grande, e que um prefeito não consegue dar conta sozinho de tantas demandas, e que então precisa ter equipes. E eu percebo que as equipes de Marão, nos seus diversos aspectos, estão deixando muito a desejar, e que, portanto, os seus índices de aprovação junto à população têm diminuído sistematicamente. Nós temos pesquisa nesse sentido. E isso porque a gente percebe que a atenção às coisas mínimas não tem sido dada de maneira que isso possa melhorar a qualidade de vida da cidade. A cidade passou por ruas muito grandes no último mês de dezembro, e até então a gente não viu assim nenhuma ação no sentido de começar a melhorar essas questões do buraco na cidade, tá certo? Muitos sinais quebrados, mas eu percebo que há uma boa vontade do prefeito. No entanto, a sua equipe, lógico, tudo na vida tem exceções, mas no conjunto global, a equipe deixa muito a desejar, e que precisaria ser, de certa maneira, mudada no sentido de sacudir a cidade, para que ele possa, caso ele queira, recuperar a sua administração, porque tende nesse momento a dificuldade muito grande por conta desse relaxamento da sua equipe. Mas, como eu disse, Marão é um populista, né? E que ele venceu a eleição de Valderico por conta do apoio que teve do governo do estado, pelo populismo, por estar no poder. Mas as coisas daqui a 3 anos, quando a nova eleição de prefeito virá, serão muito diferentes. Mesmo porque Valderico tem esse tempo todo para continuar se consolidando como adversário. E eu percebo que a oposição que Valderico tem feito a Marão é uma oposição responsável, uma oposição de apontar os problemas e também oferecer as sugestões para a resolução desses problemas. Não existe uma política em Ilhéus como era no passado, do xinga-xinga. Então, eu fico muito feliz por estar numa cidade que tem todos esses conceitos de política e que só é bom para a população. Mas Marão precisa melhorar muito a sua administração para que ele possa, se quiser, galgar outros projetos. Porque senão, a população, como você sabe, percebe tudo com uma nitidez muito grande, poderá interromper esse processo de ascensão do atual prefeito por conta da dificuldade da sua administração, que hoje, para sintetizar, eu considero regular.
Doutor Roland Lavigne, agradecer a sua participação no nosso programa. Sucesso na live hoje, a partir das 20 horas, lá no Instagram, @Roland_Lavigne. E leve um abraço de Ilhéus durante a sua reunião aí com o ACM Neto, viu?
Eu agradeço a você e a Marinho por essa oportunidade enorme, tá certo? De me posicionar a nível de toda a minha região, porque a FM Gabriela não é só de Ilhéus, é de toda a região, de todo o sul, extremo sul da Bahia. Hoje, com o advento da internet, a gente pode ouvir a FM Gabriela em qualquer lugar do mundo. Então, fico muito feliz pela oportunidade que vocês me dão. Eu quero reiterar é @rolan_lavine, a nossa live de hoje à noite. Vocês estão convidados para participar. Eu quero aproveitar aqui para mandar um beijo para dona Getúlia, minha mãe, que é fã de vocês, é ouvinte número um desse programa de vocês, e a todos os meus amigos também que estão me ouvindo nesse momento, agradecer o apoio de todos e vamos lutar por sinergia, que eu tenho certeza que nós vamos alcançar um bom lugar para todos nós e principalmente para a nossa cidade. Muito obrigado por tudo, viu? Um abraço forte. Até a próxima, querido.
Até a próxima. Um abraço também ao nosso querido Ronaldo Lavini, seu repórter Marinho Santos. Bacana essa entrevista.
Bacana, viu, olho rapaz? Clínico. Eu estava ouvindo atentamente o Rolan falar da administração do prefeito Mário Alexandre. O olho clínico é o sentimento do Rolan, é o meu sentimento e eu acho que também concordo. É o sentimento do Robertinho Scarpita.
Concordo também. É um político experiente aí. Rolan Lavini, nosso entrevistado de hoje.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E agora a gente segue para Itabuna com Manuel Messias no Giro Regional. Olha, daqui a pouquinho, viu? Olha, Câmara de Ilhéus abre precedente para pagar rescisão de assessor parlamentar, seu repórter. Já consultou aqui vários advogados que o quê? Inclusive ex-presidente já disseram, é ilegal. Presidente Jefferson Moraes, com a palavra, viu? Abriu precedente. Se abriu precedente, fica um caso sério aí, né, seu repórter? Abriu precedente? Abriu?
Eu lembro muito bem que um dia o advogado e ex-presidente Cosme Araújo disse pra mim, ó, irregular.
Não pode.
Há muito tempo ele me falou isto e eu gravei na minha mente.
Ó, vamos então trazer Manuel Messias no Giro Regional. Já a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp. Manda mensagem pra gente, liga pra cá, 73-988-29-1029, e o telefone da Gabi, 7336-7524-36 ou 3675-2000. Manuel Messias, é com você. Aquele abraço, Manuel.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite aqui na querida Gabriela FM. Vamos então trazer as notícias aqui de Itabuna. Meus amigos, e um fato pitoresco aconteceu aqui em nossa cidade ontem. Caixão com corpo é deixado na porta do cemitério em Ferradas e funerária será notificada. A Prefeitura aqui de Itabuna, por meio das Secretarias Municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza, vai notificar a funerária contratada pela família do morto depois do lamentável episódio ocorrido nesta quarta-feira no cemitério do bairro de Ferradas. Pelas informações recolhidas junto ao administrador da unidade, os prepostos da empresa funerária não aguardaram a chegada dos parentes do defunto, tendo deixado a funerária aí na porta do cemitério Caixão, que não é da responsabilidade da gestão do cemitério municipal. Um procedimento administrativo vai apurar responsabilidades depois de receber relatório do administrador. Banco de leite da Santa Casa precisa de doadoras. A falta de novas doadoras de leite materno tem dificultado a alimentação diária dos bebês internados em leitos da unidade de terapia intensiva do Hospital Manuel Novaes. A unidade tem recebido uma quantidade mínima do Banco de Leite Humano da Santa Casa de Itabuna, que recebe, processa e fornece produto para ser servido aos bebês prematuros. Ontem, por exemplo, não havia leite para ser pasteurizado na unidade. O estoque mínimo necessário é de 70 litros, mas há muito tempo essa meta não é atingida, não é alcançada. Meus amigos, agora o setor policial. Após 100 dias, jovem baleado no bairro Santo Antônio morre no hospital de Mase. Nesta quarta-feira, mais um jovem entra para a triste estatística de homicídio aqui em Itabuna. A vítima da vez foi Jonathan Fabrício, que tinha 27 anos. Há exatos 100 dias, ele havia sido baleado com 5 tiros de pistola, fato ocorrido na rua Macário dos Reis, no bairro Santo Antônio. O rapaz, que era morador do bairro Santo Inês, estava passando alguns dias na casa de parentes e na madrugada de dia 15 de novembro, acabou sofrendo os disparos. 3 atentados registrados em bairros de nossa cidade. As últimas 48 horas foram de muitas ocorrências policiais aqui em Itabuna, sendo registrados 3 atentados. No bairro São Caetano, um indivíduo não identificado levou 2 facadas após uma briga e o SAMU socorreu a vítima. Enquanto isso, uma jovem de 19 anos, identificada como Vitória Mendes, aí levou várias pauladas nas costas, braços, pernas, além de murros. O fato ocorreu no Jardim Primavera, perto do complexo policial. Em outra situação, José Carlos Pereira, conhecido como Dedé, 40 anos, foi espancado no bairro São Lourenço. Segundo testemunhas, ele perturbou um indivíduo não identificado que perdeu a paciência e passou a agredi-lo. Igreja e moto roubadas aqui na cidade. Ontem, um motociclista informou que, na rua Major Dória, bairro Castalha, um homem armado tomou um assalto, uma moto bis cor caramelo, ano 2019, fugindo, sentindo bairro Pontalzinho. Enquanto isso, o bispo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos, situada na Rita, Santa Rita, bairro Lomanto, informou que ao chegar na igreja, se deparou com o local violado. Percebeu que foram furtados cabo de cobre e a polícia investiga o caso. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7h45. Olha, Ana, tá na linha. Ana, atenção, atenção, Tenente Coronel Serpa. Olha, atenção, Sutran. Tenente Coronel Serpa, é um apelo, uma solicitação da nossa ouvinte Ana, aqui no Tropa de Elite. Alô, Ana, bom dia.
Bom dia, Maria Santos e Robertinho.
Bom dia, tudo Ana. Bem? Tudo bem?
Veja bem. Vocês estão me escutando direitinho?
Sim, sim, pode falar.
Olha só, ontem, na terça-feira, a Tayonara, presidente daqui do bairro São Miguel, ligou falando a respeito do coletivo, né? Do bairro São Miguel. E tivemos ontem uma reunião com o Serpa, Tarcísio e Pedro, e o presidente também, Ornei, do bairro São Miguel. Fomos muito bem atendidos. Falamos a respeito do ônibus que está fazendo a linha São Miguel, São Domingos, 6h40, que está indo, do São Miguel indo para o São Domingos, e os alunos estavam chegando atrasados. Falamos também a respeito que estávamos precisando de um ônibus via Avenida Itabuna. Então, resumindo, conversamos com ele, ele falou que vai permanecer o ônibus Cidade Nova, o ônibus que não vai virar Avenida Itabuna, que viraria, né? Ele vai permanecer Cidade Nova. O de 6h40, ele, essa semana, ele ainda entra no bairro São Domingos, certo? Para ir buscar os alunos. Mas a partir do dia 2 de março, ele não vai entrar mais, porque o São Domingos já vai ter esse mesmo horário, o ônibus São Domingos Olivinho. Então, não vai ser trocado o ônibus Cidade Nova para Avenida Itabuna. Ele vai permanecer Cidade Nova. Sobre o ônibus que eu pedi para o bairro São Miguel, Avenida Itabuna Centro, ele falou que não tem condição no momento de pôr o ônibus no bairro, porque senão ele vai ter que tirar de um outro lugar para colocar aqui. Então, o presidente Ornei, do São Domingos, falou que temos uns horários. Eles têm os horários Avenida Itabuna. Então, o ônibus São Domingos vai do Avenida Itabuna, ele vai entrar no bairro São Miguel, fazendo essa rota também. Então, nós vamos ter duas linhas, o Cidade Nova e o Avenida Itabuna. Porém, o Avenida Itabuna vai vindo São Domingos, fazendo São Miguel, Avenida Itabuna e seguindo para Oliveira. Então, aí eu estou agradecendo a vocês também, porque sempre está nos atendendo, nos ouvindo, né? E obrigado. Foi muito produtiva a reunião de ontem com o Serpa, quero agradecer ele. E ele ainda falou que está ajudando todas as comunidades que estão precisando de ônibus, que ele está aberto para atender, ouvir, entendeu? Então, nosso pedido foi aceito. Nós vamos permanecer com o ônibus Cidade Nova. O de 6h40 não irá entrar mais novamente no bairro São Domingos. E vamos ter uma Avenida Itabuna vindo do São Domingos Centro. Era só isso que eu queria falar para vocês.
Um agradecer, abraço.
Né?
A gente vai estar sempre aqui de braços abertos e levantando a bandeira do povo. Conte com a gente.
Deixa eu perguntar ela. O Ana, entre mortos e feridos, todos salvos. Saímos satisfeitos da reunião?
Saímos todos satisfeitos. Porque ele não tem 5% da frota, né? Se tivesse, nós teríamos uma Avenida Itabuna Via América. Com Mas certeza. Como não teve, vamos, por enquanto, tapando o sol com a peneira, né? Um pouquinho, mas vai dar tudo certo.
Vamos acreditar que as coisas vão melhorar.
Vai se resolvendo.
Com certeza. Vamos torcer. Um abraço, Ana.
Um abraço a Sayonara, a Ana,
Orley. Toda a turma 10 aí. São os líderes comunitários, né, Marinho Santos? Olha, sobre a questão da nossa ouvinte que perguntou dos alunos da rede estadual de segunda e terça-feira. O Serpa botou aqui, olha, tem reunião hoje, Scarpita e Marinho Santos, das empresas de ônibus e representantes das escolas, às 14 horas, na Sutran, na pauta essa questão do transporte, assegurar a vinda e o retorno para casa dos estudantes devido ao decreto do governo do estado. O comércio vai estar funcionando? Não vai, né, pessoal? Não vai, o comércio só volta a funcionar na quarta-feira, no horário normal, segunda e terça-feira, de acordo com o Sincomércio e o Sindicato dos Comerciários de CDL de Ilhéus. Comércio não funcionará. Então, a preocupação dos pais com a questão do transporte. Hoje, 14 horas, na Sutran, vai acontecer reunião com representantes das empresas e das escolas da rede estadual na cidade de Ilhéus. Sobre aquele evento, seu repórter, é o Davidson, também está a Sudesb aí. A Sudesb deveria olhar a questão do Mário Pessoa. Gastou aquele 200 mil, é um time Barcelona, tá jogando fora, fica difícil, viu? Bom, são 7h49 na Bahia agora. O negócio ontem chamou a atenção no centro da cidade. O rapaz tava com um facão na mão, seu repórter.
Facão, tentou aplicar golpe em pleno centro de Ilhéus de posse de um facão. Momento que o homem tentava atingir o outro. Foi tarde de ontem, Scarpita tentou aí, próximo ao centro médico, próximo ali ao anexo da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Enfurecido, o suspeito estava de posse de um facão e correndo atrás, e o que saiu correndo na frente conseguiu escapar. Correu. Pessoas que passavam no local, inclusive, gravaram um vídeo onde mostra o momento em que o autor se preparava para cometer o delito. O fato este que provocou pânico e muita correria de quem passava na hora no local, obrigando a buscar proteção nas lojas e por trás dos veículos estacionados. E as circunstâncias do crime são desconhecidas. Até então, ninguém sabe por que o cara queria meter o facão no outro, no centro de Ilhéus.
Que loucura! E a polícia chegou junto?
Não. A polícia está em Porto Seguro, Scarpita.
Que pânico danado deve ter causado, hein, rapaz? Ai, viu? Olha, a Câmara de Vereadores de Ilhéus abriu precedente para assessor parlamentar, repórter Marisa.
Não, gente, pode.
A gente fez uma busca aqui e consultamos, né? Olha, não tem, o assessor, ele não recebe, assessor não recebe rescisão. Mas a Câmara de Ilhéus pagou uma rescisão no valor, me chamou a atenção aqui, seu repórter Marinho Santos, desse valor, esse valor que foi pago nessa rescisão, porque não se tem, né? Não se tem histórico lá de pagamento de rescisão de assessor. O diretor legislativo, ele tem. Mas a Câmara realizou um pagamento no valor de... quer saber o valor, né? A rescisão. R$ 5.656,63.
rescisão. Tá aqui, ó. Despesa com verba rescisória da funcionária comissionada exonerada na Câmara Municipal de Ilhéus, referente a férias proporcionais, um terço de férias, 13º proporcional e rescisão no mês de dezembro de 2021. Valor R$ 5.980,40. Abriu precedente para você, que é assessor, quando você for exonerado, você tem direito também. Está disponível, inclusive a gente está preparando a matéria para colocar no nosso site, justamente para você juntar quando você for dar entrada aí nesse pedido de rescisão. Agora, essa funcionária aqui...
Foi uma mulher?
Foi uma mulher, a Tatiane de Jesus Ribeiro Brasileiro. Essa mulher foi a que ficou 2 meses nomeada e ganhou mais que vereador, seu repórter.
Então, os capeta, pode ser algum apadrinhamento político para acontecer isso de forma irregular.
Essa mulher aqui, ela ficou nomeada no gabinete do presidente Jefferson Moraes, do presidente da Câmara, como assessora parlamentar. É funcionária comissionada, exonerada. Ela ficou 2 meses e... Por ter esse salário alto, ela tem esse valor da rescisão aqui que foi paga. R$ 5.908,40. Complicado.
Complicado. Eu falando que é apadrinhamento, né?
Tem apadrinhamento. E ainda para a gente fechar a Câmara de hoje, Paulo José já está chegando. Mês de dezembro, a partir de hoje, a gente vai estar trazendo, né, despesas pagas com diárias na Câmara de Ilhéus. Em dezembro, a Câmara pagou R$ 7.500 com diária, valor global, de acordo com o portal da Transparência, seu repórter. Teve a devolução do Baiano do Amendoim, se não tivesse a devolução seria R$ 10.500.
Deixa eu mandar um abraço aqui para Lila Del Rey, Rita Del Rey e Leila Del Rey, no bairro do Iguape, todo mundo com rádio ligado. O Cláudio, ele manda um alô, manda um abraço pro Félix, no Joia do Atlântico, para o presidente da Associação de Moradores, o Carlos, e também para o Edmilson, da Prefeitura Municipal de Ilhéus, e o Sarney, seu Scarpita.
Sarney, olha, tem que ter mensagem aqui, agora chegou uma mensagem interessante aqui. Pode assessor de vereador ser parente? Não pode, né? Mas tem um troca, o vereador A nomeia os parentes do vereador B, aí o vereador B nomeia os parentes do vereador A. Paulo José vem chegando. Ainda tem uma passada no zap aqui, rapaz. Meu Deus do céu, viu? Dia de no suco, um abraço pra você. Bom dia, meninos. Um abraço, viu? Olha, o rapaz já pegou implicância com a vítima aqui, viu? O cara do facão, Marinho Santos, que é morador do Banco da Vitória. Dia de no suco, um abraço pra você, Marinho Santos Escapita. Queria deixar minha indignação em relação aí à Ponte de Maria Jape. Ela está agradecendo aqui o vereador Luna, deu material, alguns moradores fizeram serviço, que é a responsabilidade da prefeitura. Detalhes, moradores que foram, né? Não tem carro aí, rapaz, que loucura. Tem que estar todo mundo unido, viu, gente? O Jô, um abraço, Jô, pra você, rapaz. Ratinho Menezes, um abraço também. Robertinho Scarpita, Mário Santos, parabéns pelo sucesso do programa. Rua Salgado Filho, no Pontal, esgoto a céu aberto. Alô, Embasa, chega junto. O Edson mora no Hernani Salles, que o posto de saúde tá um matagal, já tá cobrindo o posto de saúde. Alô, Hernani Salles, que queria saber quem é a diretora do posto de saúde do Hernani Salles, velho. Tem que cobrar, pega o telefone, alô secretário, André Cesário, ô secretário, limpeza aí no posto de saúde. Jair, lá de Itabuna, do bairro de Fátima, JVC ligado com a gente. Zé do Bar, venho sim relatar notícia aí, fake news, notícia sobre minha saúde, viu, estou muito bem de saúde, fui criado com leite de cabra, rapaz, ele disse que come mocotó. Popular Zé do Bar, um abraço Zé do Bar, porque ontem Zé do Bar disseram que você tinha passado mal, né? E aí a gente ficou preocupado aqui, mas que bom que você mesmo
graças tá a Deus
a mensagem Zé Dubá, pra gente.
Zé Dubá tá bem, graças.
Deus esteja conosco sempre, Zé Dubá. Agora sim, Paulo José, pra fechar o Tropa de hoje, lembrando que a gente vai entrar no recesso do carnaval, hein? Só tem tropa na quarta-feira de cinzas e na quarta-feira o pessoal quer saber quem é o vereador que pegou diária e estava ao vivo durante sessão itinerante em Olivença.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulinha, me diz o que é que eu faço. Paulinha, te amo demais. Como é bom, né? Como é bom lembrar desses momentos maravilhosos com a nossa querida Paula Menezes, a Paulinha Abelha nos palcos. E é com profunda tristeza que a gente fala aí sobre esta mulher que nos deixou, que partiu para o outro plano. Com certeza já está nos braços do pai. Nenhuma palavra será suficiente para expressar o sentimento de imensurável dor pela perda deste ser de luz. Muita honra para todos nós. Eu que tive o prazer de entrevistá-la em alguns momentos, não só em programas de rádio, como também em camarins, em palcos, por este Brasil afora, né? Deixa aí muita saudade a nossa querida Paulinha, uma mulher cheia de vida, arte, voz, alegria e um sorriso contagiante. Vá em paz, amada Paulinha Abelha. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Quatro homens, sendo três de nacionalidade mexicana e um colombiano, foram detidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal no posto da PRF em Camacan. O flagrante foi na manhã desta quarta-feira, durante fiscalização da rodovia BR-101, que liga Camacan a Itabuna. Conforme os agentes, o condutor, que tem origem colombiana, possui inquérito instaurado na Polícia Federal para expulsão do território nacional. Em continuidade à abordagem, os agentes da PRF solicitaram apoio da guarnição da Guarda Civil de Camacan. Os quatro homens foram encaminhados à Polícia Civil da cidade pela Guarda Municipal e por agentes rodoviários, juntamente com o veículo que é de propriedade de uma locadora e não foi devolvido, constatando assim o registro de apropriação indébita. A Delegacia de Polícia Local realizou o flagrante do condutor e o autuou por receptação, e os demais passageiros foram intimados a comparecer na Polícia Federal para regularização na permanência em território nacional. Conforme divulgou a agência Vilaça, a festa do Café Conilon, realizada na cidade de Itabela anualmente, estará de volta este ano. O evento, que é uma tradição na região, teve sua sequência interrompida devido à pandemia. A festa do Café Conilon está previamente marcada para o mês de agosto, com muitas inovações. A imprensa regional não obteve, pelo menos até o fechamento desta edição, acesso a alguma nota oficial da Prefeitura de Onápolis a respeito da suposta denúncia formulada na Câmara Municipal contra a prefeita Cordélia Torres na manhã desta quarta-feira 23. Nem mesmo os advogados da Prefeitura se manifestaram e nem a Secretaria de Governo disse alguma coisa. O assunto ganhou notoriedade em toda a região e a população merece ao menos uma justificativa. Para vocês todos, um ótimo carnaval, felicidades, muita paz e, claro, nesse recesso do Tropa de Elite, a gente ficará com essa saudade, mas a certeza de voltarmos na próxima quarta-feira com notícias na Gabriela FM. Mas eu continuo com as informações no nosso blog Paulo José, no canal no YouTube e também no nosso Instagram. Um abraço e até lá. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Bacana, você vê ele cantando, seu repórter. É, fã da Paulinha dele.
Paulo José, já é carnaval, cidade.
Faltou essa.
Acorda pra ver. Itaçuci, segura aí.
Final de tropa, seu repórter, acabou.
Abdias de Salvador é o mesmo Abdias de Ilhéus.
Acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estou descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui
neste programa
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertins, seu capeta.
Capeta, um show de rádio pra
vamos
você.
Vamos nessa, caramba, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Vem aí, Renatinho, um bad boy. Tem um recesso do carnaval, feliz carnaval, nada de aglomeração, beleza? E até quarta-feira de cinzas, se Deus quiser. Renatinho, bad boy, comandando a super manhã da Gabi. Podcast daqui a pouquinho liberado e também a nossa live no Facebook. Até quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, parceiros e ouvintes.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.